auxiliar o Tribunal nesse julgamento, optou-se por incluir nesse artigo as circunstâncias suscetíveis de revelar a proveniência criminosa dos bens. Em relação da subsidiariedade com a perda alargada, prevê-se ainda uma outra modalidade de perda que pode ser decretada, desde que se demonstre que os bens provêm de uma atividade criminosa suscetível de produzir um benefício económico substancial. Mais, importa alargar a perda de bens a casos em que a condenação não pode ter lugar, por se verificar alguma das situações que paradigmaticamente constituem motivos de extinção da responsabilidade penal ou de procedimento, designadamente os casos de morte, fuga ou prescrição, em que agora se consagra um processo autónomo a ser requerido por um Ministério Público exclusivamente dedicado à perda de bens. Quanto à prescrição dos processos por perda de bens, por não se encontrar previsto na lei portuguesa qualquer prazo, são agora introduzidos dois prazos de prescrição alternativos do processo autónomo. Um prazo de 10 anos, contados a partir do trânsito em julgado, ou a partir do momento em que se torne definitiva a decisão do arquivamento ou de extinção do procedimento penal, um prazo de 15 anos, a contar da prática dos factos. Por último, e dando expressão à transposição da diretiva, são concretizadas alterações à Lei 45/2011, na sua redação atual, com a criação na dependência da Polícia Judiciária do Gabinete de Recuperação de Ativos, sendo-lhe conferidos poderes de ação imediata em matéria de perda de bens, ao mesmo tempo que ao Gabinete da Administração dos Bens se conferem poderes de venda antecipada. Sr. Presidente, Srs. Ministros, Sras. e Srs. Deputados, é com base nestes propósitos consagrados na diretiva, cuja transposição se pretende concretizar com a presente proposta de lei, que esta iniciativa apresenta um conjunto de propostas de alteração e aditamento ao Código Penal, ao mesmo tempo que, no domínio processual, se pretende dotar os mecanismos substantivos de perda de bens de um enquadramento adequado, assim introduzindo alterações estruturantes no Código de Processo Penal. Neste particular, é consagrada a figura de um novo sujeito processual, com definição do seu estatuto, designada por pessoa afetada, que, podendo ou não ser arguído no processo judicial, lhe são conferidos direitos e garantias no âmbito do processo inerente à apreensão de bens suscetíveis de perda a favor do Estado. Por último, na Lei 62/2013, Lei Orgânica dos Tempos Judiciários, é consagrada a competência do Tribunal Singular para decidir os processos autónomos de perda. Pela sua importância, importa ainda referir que a proposta de lei, no quadro da cooperação a nível comunitário, consagra medidas de articulação com outros Estados-membros no campo da informação e produção de provas, que revestem uma especial utilidade na tramitação dos processos judiciais. Em conclusão, acompanhamos o entendimento que a presente proposta de lei, com a sua entrada em vigor, reforça o ordenamento jurídico do país em matéria de combate à criminalidade organizada e acentua uma vontade séria de restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor, para uma intervenção.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Ministros, a proposta de lei que é hoje apresentada e que hoje temos a oportunidade de discutir insere-se inequivocamente num quadro de necessidade da ordem jurídica no sentido de melhoria da recuperação de ativos recorrentes de atividade criminosa, especialmente aquelas áreas que são especialmente desafiantes, os crimes de corrupção, a criminalidade transnacional e transfronteiriça, a criminalidade altamente organizada lançam desafios para os quais muitas vezes as ordens jurídicas, os Estados de Direito, não têm instrumentos suficientes para serem capazes de repor justiça plenamente, satisfazer as necessidades de assegurar que os meios de investigação desembocam no final em resultados satisfatórios e também criar uma percepção junto da comunidade que efetivamente não só se alcançou o objetivo de prevenção, de condenação, mas também de reposição de igualdade manchada ou provocada pela atividade criminosa. Todavia, esta diretiva, este objetivo à escala europeia, tem tido bastante dificuldade de transposição para várias ordens jurídicas. Ou seja, há, em muitos Estados-membros, daí a demora e daí as dificuldades encontradas, há desencontros significativos com as ordens jurídico-constitucionais dos Estados-membros. Razão pela qual não é uma situação em que até estejamos muito para trás na transposição ou em que até não verifiquemos dificuldades de transposição de outros Estados-membros, precisamente porque os desafios são os mesmos, porque também o património de direito penal e direito processual penal é também o mesmo. Assegurar que o crime não compensa não deve ser só um jargão, deve ser objetivamente um objetivo a prosseguir por todos e é de facto necessário que mais para além de justiça meramente formal seja materialmente equilibrado o resultado final, mas as várias cautelas que 200 anos de processo penal têm vindo a construir não podem ser sacrificadas em excesso e de forma violadora do texto constitucional. E, de facto, é aqui que encontramos muitas das reservas e dúvidas que temos e que, aliás, várias das entidades consultadas também partilharam. Temos novidades neste âmbito. A perda alargada do artigo 6A, que, no fundo, procura ultrapassar a dificuldade de ligação a um facto ilícito concreto típico e, portanto, opta pela uma ligação à atividade criminosa. Não há formalmente uma presunção de culpabilidade, mas há riscos de efetivamente estarmos a corroer e a esboroar o princípio da presunção de inocência e, num sistema penal que sustenta de uma estrutura acusatória, assente na culpa e em que é fundamental a respectiva prova, é difícil lidarmos, e citava, por exemplo, aquilo que me parecem ser as disposições mais problemáticas, no fundo, no artigo 6A, o número 4, os indicadores, os indícios do que é suscetível de revelar a proveniência criminosa dos bens. E se formos a ver, a pergunta é mesmo saber se isto é satisfatório da perspectiva das exigências do Estado de Direito. Desproporção substancial entre o valor dos bens e os rendimentos lícitos do arguído. Inexistência de uma fonte lícita dos bens. Transferência de bens por meio de operações que visem dificultar a sua localização. A forma como os bens foram detectados e apreendidos, a associação da pessoa a membros de uma organização criminosa. Não duvidamos em momento algum que isto sejam todas tarefas fundamentais dos órgãos de polícia criminal, da polícia judiciária, do Ministério Público, nas suas tarefas de investigação. Agora, entendermos que nos satisfaz para efeitos de uma condenação, que é verdade, não vai ser privativa da liberdade, mas vai ser ablativa do direito de propriedade, é onde residem a maior parte das nossas dúvidas. Mesmo na perda sem condenação, a prova da atividade económica que gerou benefício, alguns destes conceitos são excessivamente indeterminados para darem a certeza de que precisaríamos. Aqui, é certo, são casos fechados, aqueles em que se admite esta continuação, se quisermos. Até conceptualmente podemos imaginar isto como, nos casos da doença, da morte, da prescrição em casos inferiores a 15 anos ou de amnistia, na verdade há um tratamento autónomo da perda de bens, o que está a dizer é que não haverá privação de liberdade, não haverá uma pena com a sanção tradicional do direito penal, que é a privação da liberdade, e que há regras distintas, quase que há aqui uma via paralela de processo penal com estes objetivos nestes casos. E compreendemos a justiça do que está em causa. Numa amnistia, o objetivo não deve ser o de fazer desaparecer por completo todos os efeitos da atividade criminosa, é, com exercício de graça que pode ser demonstrado pelos poderes soberanos, apenas dizer que não há lugar à aplicação de penas de prisão. Agora, de facto, na verdade, este quadro que criamos tem que ser especialmente cauteloso, razão pela qual, embora tenhamos menos reservas do que em relação à formulação nova da perda alargada, ainda assim gera dificuldades. Isto dizemos nós, mas também dizemos as entidades consultadas. A Ordem dos Advogados apontou precisamente estes riscos de inconstitucionalidade. Em primeiro lugar, a necessidade de garantir um juízo de ilicitude penal, a ideia de que também há o risco da inversão do ónus da prova, a indeterminabilidade de que falei há instantes e prazos eventualmente excessivamente longos de prescrição para algumas destas matérias. E o próprio Conselho Superior da Magistratura, para além disso, também aponta alguns aspectos que gostaríamos de ver resolvidos na especialidade, a necessidade de uniformização de legislação dispersa, a vacatio legis devia ser um pouco mais longa do que é que temos presentes, e mesmo o MENAC aponta para a necessidade de a Estratégia Nacional Anticorrupção ser mais bem articulada com o que aqui temos em cima da mesa, designadamente no que diz respeito à avaliação de impacto posterior ao papel do próprio MENAC. Teremos disponibilidade para trabalhar na especialidade, não conseguiremos acompanhar com um voto favorável face a estas reservas, mas esperamos superar tudo isto na especialidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, chega, dispõe de 15, 52 segundos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No final deste debate, só para dizer que o Chega não vai inviabilizar a proposta. No entanto, queremos deixar claro que temos algumas linhas vermelhas que têm que ser consideradas na especialidade para depois haver uma viabilização na proposta final. E, portanto, a questão da prescrição é uma questão incontornável que tem, do nosso ponto de vista, que ser visto. Relativamente à questão da perda alargada de bens, eu queria recordar uma vez mais o parecer do Conselho Superior do Ministério Público, que diz expressamente, quanto ao artigo 6º A, que, embora apareça identificado na sua epígrafe como um mecanismo de perda alargada, não transpõe o artigo 14º da diretiva, nem configura qualquer mecanismo de perda alargada. E, portanto, isto é algo que temos que olhar, tem que ser visto, e temos que assegurar que, efetivamente, temos um mecanismo eficiente que combate ao crime e que o crime não compensa em Portugal. E, portanto, da nossa parte, estamos disponíveis para trabalhar, mas não vamos admitir qualquer retrocesso à lei atual, que, não sendo a melhor, ainda assim pode funcionar melhor do que aquela que se propõe agora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a intervenção de encerramento, dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça, que dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O nosso objetivo com esta proposta de lei é inequívoco: impedir que a criminalidade continue a gerar benefícios e a criar riqueza indevida, combater o enriquecimento injustificado, reforçando a transparência, protegendo o interesse público e aumentando a capacidade do Estado na recuperação e administração de bens ilícitos, sempre com respeito pelo pleno Estado de Direito. Fizemos um esforço sério para conciliar eficácia, justiça material e salvaguarda das garantias fundamentais. Percebemos, pelas várias intervenções, que o equilíbrio é difícil. Por isso é que entendemos que esta proposta é a adequada. Tem, com certeza, margem para melhoria e, na especialidade, será feito esse caminho. Queremos que seja afirmada e que seja concretizada a ideia de que o crime não compensa, mas não podemos descurar da obrigação de proteger os direitos, liberdades e garantias que definem o nosso Estado de Direito. Foi esse equilíbrio que procurámos e foi esse equilíbrio que acredito que alcançámos. Apelamos, por isso, à aprovação desta proposta, que representará, além do mais, um sinal claro de que Portugal cumpre os compromissos com a União Europeia, com rigor, com seriedade, com ambição, mostrando que é possível conciliar eficácia na luta contra a criminalidade com a proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. E assim está encerrado este ponto da ordem de trabalhos. Despeço-me da Sra. Ministra da Justiça e vamos entrar no ponto 4, Contas Geral do Estado 2024. Qualquer dia temos que taxar em IUC a mobilidade aqui no Parlamento e talvez ela aconteça mais rapidamente. Não foi para lançar debate que eu disse isto. Então, para a intervenção inicial, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Orçamento, quem cumprimento também.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, permitam-me que comece esta intervenção por deixar os meus sentimentos às vítimas das intempéries que têm assolado o nosso país nas últimas semanas. Deixo também, em nome do Governo, uma palavra de agradecimento a todos os profissionais das Forças de Segurança e da Proteção Civil, aos nossos autarcas, que com coragem e abnegação têm apoiado as populações e mitigado os efeitos destas catástrofes. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, esta é a terceira vez que me apresento neste plenário para discutir a Conta Geral do Estado. Felizmente, desta feita, apresento o resultado de um exercício orçamental no qual o Governo a que pertenço foi protagonista, ao contrário do que aconteceu com a apresentação das Contas Gerais do Estado de 2022 e 2023. Começarei por descrever sumariamente o contexto macroeconómico que marcou o período em análise. Em 2024, a economia portuguesa evoluiu de forma equilibrada. O ritmo de crescimento do PIB regressou a um padrão de normalidade, em torno do seu nível potencial, após os 3 anos de recuperação que se seguiram à pandemia. A produtividade